Obrigado. Desejando um bom dia aos nobres pares, embaixador Julizar Barbosa Trindade, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tano, juíza Monique Machado Leite, juiz Alexandre Correia Leite, juiz Daniel, eu já falei o Daniel, né? Também o nosso procurador Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, ao Francimar, nosso intérprete, aos nossos servidores, senhores advogados, demais pessoas que nos acompanham, declaro instalada a sessão desta terça-feira, 6 de julho, do Tribunal Regional Eleitoral, transmitida pelo canal desta Corte no YouTube, com tradução de linguagem brasileira de sinais. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovado. Nós temos aqui pedido sustentação oral. Eu pergunto, doutor Jaime Henrique Marques de Melo, está na sala?
Bom dia, novo presidente, desembargador Pascoal.
Bom dia, doutor, tudo bem?
Tudo bem,
Bom,
graças a Deus.
nós vamos iniciar pelo processo número 3 da pauta. Eu já
Excelência,
passo.
se
Sim.
você quiser, porque assim, a sustentação oral, ela vai servir tanto para um quanto para o outro processo, o 3 e o 4 que o doutor, que o a Excelência falou. Porque, assim, o tema da sustentação oral, ele vai abarcar os dois processos. Basicamente, o contexto dos memoriais foram idênticos, assim, pela situação, entendeu? Recebida das partes. Se
Sim. Então,
puder,
nós
já.
poderemos analisar em conjunto. Eu indago
Sim.
do relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade. Posso anunciar em conjunto?
Perfeitamente, senhor presidente.
Bom, então, anuncio os dois processos para julgamento em conjunto. Número 3, recurso eleitoral 0601-113-62-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral. Recorrente Alessandro Chaves de Andrade, recorrido à Justiça Pública. Nesse processo, o parecer é pelo desprovimento do recurso, o relator, o desembargador Julizar Barbosa Trindade. E o número 4 é o recurso eleitoral 0601-127-46-2020, de Campo Grande, 40ª Zona Eleitoral, recorrente Fábio da Rocha Carneiro. E aqui também o relator, o desembargador Julizar Barbosa Trindade, e o parecer pelo desprovimento do recurso. Eu indago a Sua Excelência, doutor Jaime Henrique Marques de Melo, se dispensa a leitura dos relatórios.
Dispenso, doutor, excelência.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, doutor.
Obrigado. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador Pascoal Carmelo Leandro. Bom dia, senhor excelentíssimo desembargador Julizar Barbosa Trindade, relator em ambos os processos, ao qual eu cumprimento o colegiado desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E passo a elucidar. Nobres, eu serei breve, nas minhas palavras, tendo em vista que o objetivo dessa sustentação oral é só para dirimir e esclarecer um ponto que está sendo um pouco obscuro aí nas análises, dos processos de prestação de contas dos candidatos. O tribunal já vem julgando outros processos, parecidos, pelo desprovimento dos recursos. Entendendo que a verba, ora recebida como doação, ela estaria em desconformidade com a resolução e entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre que, em ambos os casos e nos demais casos, nós estamos suscitando a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que há um entendimento do TSE, para que seja minimizada, no caso, a aplicação da multa para os candidatos. Isso se justifica pelo fato de que a justiça de primeira instância, no caso, as zonas eleitorais, os juízes de primeira instância, eles estão condenando os candidatos à devolução dos valores ao Tesouro Direto, porém, não estão observando os candidatos que já receberam a doação e os candidatos doadores. Ou seja, a cobrança está sendo feita em duplicidade, o que poderia configurar um enriquecimento ilícito do Tesouro Nacional, né? O que é vedado em relação a isso. Então, nós vemos aqui, através dos memoriais e apresentar para vocês, uma solicitação, um pedido para que seja analisadas as contas. E caso não seja conhecido o provimento dos recursos eleitorais, que seja então conhecida a possibilidade, né, de retirada da condenação de multa, caso haja a condenação por outro candidato doador. Ou seja, no caso dos dois processos de recurso, a doadora foi a candidata Jane Duarte, ao qual o processo estava em pauta para julgamento ontem, foi retirado, tendo em vista as férias do relator Alexandre, o juiz Alexandre Branco Pucci, né, que vai ser remarcada a sessão, e ela fez a doação para os dois candidatos. E na sentença de primeira instância, houve a condenação em ambos os casos de doação que a candidata realizou para o candidato Alessandro e o candidato Fábio da Rocha. E da mesma forma, houve a condenação nas sentenças desses candidatos para eles devolverem também esse dinheiro recebido em doação. Ou seja, está havendo uma condenação em duplicidade pela justiça de primeira instância. Excelência, eram essas as explanações, né, e esse o nosso requerimento para ambos os recursos, caso haja um desprovimento aí, que seja considerado, pelo menos, um julgamento de aprovação parcial das contas ou que não seja realizada a cobrança das multas em duplicidade.
Passo a palavra ao excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Bom dia, excelentíssimo presidente, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes do tribunal. Cumprimento também o ilustre relator do caso, doutor Julizar. Parabenizo o advogado, doutor Jaime Henrique, pela sustentação oral, de forma expedita, né? Já aproveitou de forma a otimizar o tempo, reunir os dois processos. Esse tema talvez já seja de conhecimento do doutor Jaime, já tem um posicionamento firmado pelo Ministério Público Eleitoral, no sentido de que essas verbas que são destinadas ao financiamento de campanhas femininas, assim como a maior parte das verbas que hoje financiam as campanhas eleitorais, elas têm a natureza pública, né? A gente tem que ter em vista que o cenário atual, com a vedação de doação por parte de pessoas jurídicas, né, no nosso sistema eleitoral, 99%, eu arriscaria dizer, dos recursos que financiam campanhas eleitorais são de natureza pública, provenientes dos fundos eleitoral e partidário. Então, por conta disso, dada essa natureza pública, o Ministério Público Eleitoral tem sustentado que a predestinação desses recursos, né, que a princípio é para financiar a campanha feminina ou uma campanha junto com a masculina, mas que demonstra o benefício para a feminina, se é aplicado de forma diversa, se caracteriza a ilicitude dela. Eu trago a reflexão dos membros do tribunal que nesse quadro em que 99% dos recursos de campanha são de natureza pública, hoje é possível de se refletir a ilicitude de um desvio de recursos para financiar a campanha eleitoral feminina tem a mesma natureza do que eventualmente a captação de um recurso com uma pessoa jurídica, né? Então, hoje você não pode adquirir recursos na campanha para uma pessoa jurídica. É vedado. Por que não vai ser vedado desviar um recurso que é para financiar uma campanha eleitoral, né, das mulheres? Então, nesse contexto maior que sedimenta o entendimento do Ministério Público Eleitoral no sentido de que é ilícito. Em sendo superado esse entendimento do tribunal, e aí abre as portas para o princípio da proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade muitas das vezes utilizado de forma não técnica, né? Rigorosamente ele foi concebido para vedar o excesso, a sua perspectiva negativa. O pessoal, a doutrina coloca como teste alemão, teste da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito. No caso aqui, se fôssemos falar em princípio de proporcionalidade, seria na outra vertente dele, que é a perspectiva positiva, que é a proteção suficiente de um bem jurídico, ou a vedação da proteção deficiente. Nós estamos diante da necessidade de se equalizar as relações de gênero nas campanhas eleitorais. Então, o Estado brasileiro tem o dever de beneficiar as campanhas femininas para se restabelecer o equilíbrio, dado o histórico de subrepresentação das mulheres na política brasileira, né? Que são 50% do eleitorado, mas, no entanto, representam 12% dos parlamentares no Congresso Nacional. Então, mesmo que se falasse em princípio da proporcionalidade de forma técnica, não se aplicaria, porque nós estamos diante da sua vertente positiva, que impõe a proteção. Se você reconhecer a licitude desse desvio, está indo contra o princípio da proporcionalidade nessa perspectiva. Mais adiante, e aí tendo o princípio da proporcionalidade como um critério de justiça, não na sua vertente técnica, mas como um critério de justiça. O MP Eleitoral frisa mais uma vez que tem que se observar o impacto desse desvio, não apenas na candidatura do quem recebe o recurso, mas, sobretudo, na candidatura de quem doa, da mulher. A norma visa proteger a campanha feminina, então tem que se observar o impacto desse desvio na campanha feminina. No caso aqui, em uma das situações, apresentou até 100% que ela recebeu, né? No outro, parece que 75%, salvo o melhor juízo. Então, diante de todas essas considerações, o Ministério Público Federal reitera seu posicionamento institucional, pedindo escusas, né, ao nobre advogado que fez seu papel, e postulando pelo desprovimento dos recursos.
Como não? Passo a palavra ao excelentíssimo relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Bom dia, senhor presidente. Peço permissão para, em vosso nome, cumprimentar os demais pares, o nosso vice-procurador regional eleitoral, o doutor Jaime Henrique, que fez a sua sustentação oral, cumprimentando-o pela brevidade. Eu vou fazer uma leitura um pouco separada dos votos, senhor presidente, porque há uma pequena divergência. Eu estou dizendo aqui, consoante os autos, após a apresentação das contas por Alessandro, isso é o processo de número 3, Chaves de Andrade, que se candidatou ao cargo de vereador de Campo Grande nas eleições de 2020, apresentou as contas e foi remetido, feito para exame preliminar, a unidade técnica apontou o recebimento de doação feita pela candidata Jane Duarte dos Santos, envolvendo recurso do fundo. Aberto o prazo para apresentação de explicação e documentação complementar, a parte B aos autos alegar que a doação foi realizada por candidata após deliberação dos candidatos do partido, visando utilizar os recursos em benefício de todos, por se tratar de campanha eleitoral proporcional de chapa pura, acrescentando que não houve irregularidade. Estou dizendo que, a despeito do juiz da 8ª Zona Eleitoral, então julgou desaprovadas as contas. Eu disponibilizei o voto, senhor presidente, que é bem, cuja ementa é bem explicativa. Eu vou fazer a leitura dela e faço alguns complementos. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, doação a candidato masculino de recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinados à promoção de candidatura feminina. Ausência de provas de gastos com a promoção da candidata doadora ou de outra candidata feminina. Irregularidade, desaprovação, devolução de valores ao Tesouro Nacional. Recurso desprovido. Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% do montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aplicação nas campanhas de suas candidatas, sendo incontroverso que o recorrente recebeu doação de recursos doados por candidata, destinados à promoção de participação política feminina, mas não apresentou comprovação de gasto em benefício da candidata doadora ou de outra candidata. É imperioso considerar-se irregular a despesa realizada com tais recursos. Não se ouvide que os recursos do fundo são de natureza pública e, como tal, deve ser gasto com estrita observância da respectiva previsão orçamentária, a teor do que dispõe o artigo 67, sexto da Constituição Federal. No outro norte, não é possível a admissão da tese no sentido de que a desaprovação possa ofender a razoabilidade e a proporcionalidade, quando a falha é incontroversa e macula mais de 70% dos recursos movimentados na campanha. O desrespeito a essa disposição constitui irregularidade insanável que acarreta a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Eu estou trazendo aqui toda a legislação a respeito, essa situação é bem... constantemente nós estamos julgando aqui no tribunal. E com relação à questão dos dois reter, a verdade é que nós estamos julgando esse primeiro processo aqui, e nessa parte eu faço minhas as alegações, as ponderações do ilustre procurador para, ao final, senhor presidente, acompanhando o parecer, encaminhar o voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto.
Nos dois processos.
Eu só vou dizer... Só vou complementar que...
Ah, esse aí é o terceiro?
Eu vou ter
o terceiro. O senhor está votando o terceiro, então... Sim, em relação ao número 3 da pauta, eu passo a palavra ao juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o doutor Jaime pela sustentação oral. Eu vi o voto disponibilizado pelo eminente relator e eu estou acompanhando na íntegra.
Juiz Juliano Tanos.
Para o relator, considerando o percentual destacado, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Eu acompanho o relator e eu reforço mais uma vez o meu entendimento de que não cabe o princípio da proporcionalidade quando se trata de desvio de verbas de campanhas femininas, e adoto também como fundamento do meu voto o posicionamento do Ministério Público, conforme foi esposado agora na sustentação pelo procurador.
Como vota o juiz Alexandre Correa Leite?
De acordo com o eminente relator, presidente.
Então, em relação ao número 3, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Então, eu volto a palavra ao desembargador Julizar para o número 4.
Sim, senhor presidente. Aqui o recorrente é Fábio da Rocha Carneiro. A situação é bastante idêntica e o voto também muito semelhante. O que diverge, que eu pedi para fazer o voto separado, é que no final eu estou dizendo, no outro norte, não é possível a admissão da tese no sentido de que a desaprovação possa ofender a razoabilidade e a proporcionalidade quando a falha é incontroversa e macula 100% dos recursos movimentados na campanha. No mais, é idêntico ao outro voto, estou acompanhando o parecer, negando o provimento ao recurso, senhor presidente.
Vamos não, obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator, também fazendo as ressalvas quanto ao percentual inaplicado.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, mediante os percentuais destacados.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator pelos meus fundamentos do anterior.
Como vota o juiz Alexandre Correa Leite?
Acompanho o relator, presidente.
Então, resultado. A unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Jaime Henrique, muito obrigado pela sua participação e tenha uma boa semana.
Eu que agradeço, excelentíssimo desembargador. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.
Obrigado. Dando continuidade, nós faremos julgamento do processo número 1 da pauta, embargo de declaração no recurso eleitoral criminal 00002832018, de Nova Andradina, quinta zona eleitoral, embargante João Luiz Saltordan. É embargado Ministério Público, relatora juíza Monique Machado Leite. O parecer é pela rejeição dos embargos. Eu consulto o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência relatora.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas, senhor procurador e advogados, servidores. Bom, eu já disponibilizei também o voto e eu vou fazer a leitura da emenda, que é bem clara, e por se tratar de embargos e declaração. Então, os embargos declaratórios constituem hipótese destinada a esclarecer omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material nos termos do 275 do Código Eleitoral e 619 do Código de Processo Penal. E jamais como meio de reiteração de argumentos e fundamentos com o intuito de sopesar novamente o que foi amparado e discutido no julgamento. O voto foi claro ao determinar a autoria e materialidade do crime, bem como em que consistiu o dolo do embargante, consoante observado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer. As questões restaram devidamente enfrentadas, não padecendo de alegado vício de omissão. No caso, o embargante, ele reforça argumentos já trazidos em seu recurso criminal e que foram suficientemente enfrentados, não havendo, portanto, omissão a comatar, pretendendo o recorrente, na verdade, alterar o decisão pela via dos embargos de declaração, o que sabidamente é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Não existindo qualquer vício ou erro material no acordo combatido que justifique seu acolhimento, rejeite-se os declaratórios. Então, por todo o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto, senhor presidente.
Como voto, o juiz Alexandre Correia Leite?
Acompanha a relatora, presidente.
Algum voto divergente?
Não.
Todos de acordo?
De acordo.
Então, resultado, a unanimidade com o parecer... rejeitar os embargos nos termos do voto da relatora. O número 2 da pauta, embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-486-27-2020, de Guia Lopes da Laguna, 22ª Zona Eleitoral, embargante Jair Scapini. Aqui, embargante também Ademar Barros, embargado de Justiça Pública Eleitoral, relatora juíza Monique Machiola Leite, o parecer pela rejeição dos embargos, eu consulto o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra sua excelência, relatora juíza Monique Machiola Leite.
Bom, na mesma forma, eu já disponibilizei e também, nesse caso aqui, o voto também foi bem claro quanto a todos os fundamentos que foram abordados, especialmente quanto ao fundamento pela razão pela qual não era possível realizar a reanálise dos documentos, o fato de tê-los apresentados em desacordo com a resolução de regência, após a apresentação do relatório conclusivo, que fez incidir a preclusão temporal. Então, inexistindo qualquer vício ou erro material do acordo combatido que justifique sua precedência, também é caso de rejeição desses embargos. Então, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu também estou rejeitando os presentes embargos. É como voto, senhor presidente.
Vamos lá. Como vota... o juiz Alexandre Correia Leite.
Novamente, de acordo com a relatora, presidente.
Como vota o desembargador Jolizá Barbosa Trindade?
Acompanhe, nossa relatora.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade com o parecer rejeitar os embargos. Nós temos o voto da relatora. Aqui nós terminamos a parte jurisdicional. Nós temos na parte administrativa 5 processos, todos eles referente à prorrogação de requisição de servidor. Então, o primeiro é da servidora Juliana Aparecida dos Santos, da nona região, zona eleitoral de Três Lagoas. O segundo é da servidora Priscila Apolinário Rodrigues Stroner, é da 33ª Zona Eleitoral Mundo Novo. O terceiro é do servidor Valdemir Castanha, da 33ª Zona Eleitoral também de Mundo Novo. E o quarto é da servidora Lúcia de Fátima Garcia Raulino, da 40ª Zona Eleitoral São Gabriel do Oeste. E o último, da servidora Jéssica do Nascimento Caetano Borges, da 41ª Zona Eleitoral Brasilândia. E em todos esses processos, a Corregedoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento. Estão presentes os requisitos e condições legais. Eu estou, então, votando no sentido de autorizar os respectivos... a requisição, a prorrogação da requisição desses servidores. Todos são de acordo?
De acordo.
Todos de acordo? Então, a unanimidade autorizaram as prorrogações das requisições de servidores já mencionados. Aqui nós encerramos essa sessão. Aqui não temos nenhum comunicado, a não ser a convocação de todos para a sessão do dia 12 de julho, segunda-feira, às 17 horas. Eu agradeço a todos pela presença e desejo aí que tenham uma boa semana. Abraço a todos.
Bom dia a todos.
Bom dia, bom trabalho a todos e a todas.
Bom dia a todos.
Boa semana.